Seja bem-vindo, padre. Satisfação em falar contigo novamente.
Muito bom dia, Franciele. Bom dia, Hélio, a todos os ouvintes. Uma satisfação também estar aqui mais uma vez.
Padre, vamos falar um pouco, então, da Semana Santa, da programação que a paróquia tem, então, a partir de hoje.
Sim. Bom, quando cheguei aqui até brinquei, né, vou fazer essa brincadeira aqui também, Franciele, nós vamos falar da programação, antes é quase falar da não programação, né, porque a gente precisa tomar um cuidado, e o que o Hélio dizia agorinha mesmo, é preciso tomar um cuidado com essa situação, né. Então, a preocupação maior agora acaba sendo meio estranho até, mais uma vez, né, sempre a busca nessa Semana Santa é convocar o povo, é convidar para que venham participar das celebrações, é um momento muito especial, um momento único na vivência de fé do ano. Agora, temos que vir dizer para o povo não vir, né? Uma forma estranha, curiosa, claro que não é assim de forma direta a dizer que não venha para a igreja, mas nós precisamos organizar uma forma de poder fazer com que haja uma participação equilibrada, né? Eu acredito que esse seja o termo bom, porque não é assim radical, né? Que se alguém for na igreja vai pegar a Covid. Não, claro que não é assim, né? Agora, temos noção, sim, do que significa o momento, da preocupação que é e das formas que podem ser usadas para manter as duas coisas, o cuidado com a saúde e o cuidado espiritual também, né?
Então, como vai funcionar, padre?
Nós teremos as celebrações, elas vão acontecer de forma, digamos, normal. Assim, tem a missa hoje de noite, que bem, na verdade, é uma missa que começa hoje e termina sábado. É chamado Tríduo Pascal, né? Para aqueles que costumam participar, vão lembrar. Hoje é a missa do Lava Pés.
E o Lava Pés vai acontecer?
Acontecerá. Acontecerá dentro daqueles protocolos que nos são pedidos, né? Hoje, o que entendi, assim, nessa organização do Estado, que tem, sim, um pouco de possibilidade do município fazer as suas escolhas, mas é bem pequena essa cogestão que é falada, né? Assim, hoje fala-se de 10% do espaço do templo, da igreja. No nosso caso, a nossa igreja, sentados, cabem 400 pessoas, uma contagem aproximada, né? Então, mais costumeiramente, por exemplo, na Sexta-feira Santa, tem mais de 400 pessoas normalmente, no normal da vida, né? Bem, então digamos que seja 40 pessoas o nosso número. Hoje, então, o que a gente vai fazer? Uma missa para 40 pessoas. É claro que nós não vamos fazer uma coisa rígida assim de vai ter gente na porta contando, Deus 40, para, não entra mais ninguém. A gente espera que não seja preciso, né? Domingo extrapolou um pouco, não foi feita essa contagem, não foi feita uma proibição. Algumas paróquias eu sei que fizeram, talvez vão fazer de novo esse ano inscrição, a pessoa tinha que se inscrever para ir na missa. Nós optamos em não fazer isso, até então não foi problema nenhum. Domingo passou um pouco do número previsto, mas aí vem essa questão do equilíbrio que eu acredito, né? Bom, passou um pouco, nesse caso talvez passou demais até, por isso até que venho aqui para dizer isso, né? Que a gente tome cuidado e não vá. Ou se for, não vá em todas as celebrações. Por exemplo, quem vai hoje, bom, acompanha os outros em casa, tem a televisão com muitas transmissões, temos a transmissão aqui pela Marabá, também no domingo de manhã. Estamos tentando aí, num modo ainda meio amador, mas suficiente também a transmissão pelo Facebook. Então vai ter a missa do Lava Pés para 40 pessoas.
A partir de que horas?
Às 19h30. O que eu venho propor e convidar o povo é para a gente valorizar aquele momento chamado de adoração. Funciona assim, então, como hoje, historicamente, né, lembrando essa noite, Jesus é preso, ele sai, faz a ceia com os apóstolos, sai para o monte e é preso. Daí ele é levado para lá para o lugar onde ele é julgado. Dessa forma, se faz na igreja um costume de tirar o sacrário, que é onde fica Jesus, na Eucaristia, do lugar dele, e colocar de um lado, a gente chamava capela lateral. No nosso caso, é naquele altarzinho pequeno do lado, ali na igreja, o sacrário fica ali, Jesus fica ali. O convite, então, é nós fazermos essa oração de vigília. O que isso significa? Bom, não pode ir na missa às 7h30, porque pode ser que tenha muita gente. Não vá, é justo, é certo, né? O cuidado é esse, evitar o acúmulo de pessoas, né? Aglomeração. Mas pode-se ir depois. Pensa lá, às 11 horas eu vou ir lá na igreja, vou fazer minha oração, vou ficar meia hora lá diante de Jesus, que está preso, vivendo esse sofrimento com ele. Essa é a proposta, assim como na sexta-feira. E esse é o principal. A gente sabe que a sexta-feira costuma ser o momento, o dia de maior participação. Não sei se o povo tem mais essa questão do sofrimento, é costume mesmo, mas enfim. Sexta-feira à tarde, a celebração da morte de Jesus costuma ser de grande participação. Esse é o pedido, então. Agora é bem isso. Não vá nessa celebração. Também vamos fazê-la para 40 pessoas. Vai de sexta de manhã, vai sexta de tardinha, vai sexta de meio-dia. Sim, vá em algum momento. Vamos tomar um cuidado lá para manter sempre o álcool gel disponível na igreja. Frequentemente passar um pano lá com o álcool gel nos bancos, onde as pessoas vão sentar, né, para ter esse cuidado. Então o convite é esse. Da mesma forma no sábado, né? Sábado tem a missa à noite, então às 20h30, da mesma forma, né? Para pouca gente, a gente pede que não vá. Nesse momento é a celebração das velas, onde fica a luz apagada, é uma missa bem longa, né? Aqueles que forem, que levem a sua velinha, mas o cuidado é esse, né? Vamos evitar. E domingo de manhã às 8h30 tem a missa da Páscoa normal. Resumindo, tem celebração ou missa, né? Quinta de noite, sexta às 3 da tarde, sábado de noite, domingo de manhã. Quer dizer, são 4 oportunidades de celebrações. Se tiver 40 pessoas em cada uma dessas, então nós já teremos aí 160 pessoas que foram na igreja sem aglomeração nenhuma. E mais todos os horários, fora disso, né? É claro que como é que vai ser exatamente 40 em cada uma? Não tem essa precisão, mas aproximadamente. Então tem esse cuidado, talvez a pessoa tenha que ter o bom senso de pensar, vou ir na igreja hoje, chegou lá e viu muita gente, volto para casa. Paciência, é isso aí, esse ano é isso, mais uma vez, né? Esse cuidado, então, que nós temos que ter, é o alerta e o pedido que se faz.
Padre, nós tivemos também a campanha da fraternidade este ano, também um pouco diferente, porque às vezes as pessoas não conseguem fazer aqueles encontros tradicionais de família. Queria que o senhor comentasse um pouco, então, sobre o tema destacado este ano.
Sim, esse ano também acabou ficando, vamos dizer, bem sem graça, porque não foi possível fazer tudo que se poderia. Porque esse ano foi, mais uma vez, uma campanha da fraternidade ecumênica. Quer dizer, não foi só da Igreja Católica. Frequentemente, a cada 5 anos, normalmente, tem uma campanha da fraternidade com as outras igrejas participando. Foi esse ano, né? Resumindo, assim, o tema era a unidade. Tem um tema, um lema, né? São frases mais longas, mas, num resumo, a unidade que gera paz. A ideia era poder fazer isso também, né? De forma, assim, concreta mesmo, as igrejas se reunir. Aqui no nosso caso, existe uma parceria, até podemos dizer assim, um ecumenismo bem interessante com a Igreja Evangélica Luterana e a nossa Igreja Católica, né? Normalmente, na Sexta-feira Santa, haveria a celebração à noite, claro, esse ano não vamos fazer, mas o tema da campanha da fraternidade era para nos fazer pensar nisso, superar as diferenças que geram desigualdade, né? Diferença a gente sabe que todos temos, ninguém é igual a ninguém. Agora, muitas vezes faz-se dessa diferença uma desigualdade, uma forma de fazer mal para os outros, que pode acontecer entre igrejas, pode acontecer entre grupos de pessoas, entre etnias, enfim. A campanha de fraternidade quis provocar isso, pensar sobre essa possibilidade de sermos mais unidos, mesmo que diferentes uns dos outros. Respeita-se a diferença, essa é a grande questão, né? Respeitar a diferença, mas procurar ser essa unidade que Jesus sempre buscou e que São Paulo escreve lá nas cartas dele muitas vezes também isso, né? Que sejamos um, e Jesus disse isso, que sejamos um como o Pai é um, essa unidade buscada, nesse caso, entre igrejas também, né? Mas não só, entre todos. Essa foi a proposta da campanha da fraternidade esse ano.
Padre, então estamos na Semana Santa. Amanhã muitos têm a ideia que é feriado, mas na verdade não é um feriado propriamente dito. Então, como viver essa Semana Santa?
Isso é muito bom pensar nisso, né? Principalmente nesse ano em que é para ficar em casa, mas normalmente a Sexta-feira Santa se criou esse costume que tecnicamente não é um feriado, né? Mas é como o carnaval, que não é. Mas existe esse costume bem forte, e claro, isso foi criado, isso foi um incentivo da igreja, sim, de respeitar esse dia. E sabe que isso é muito bonito. Eu vejo, assim, entre todos os feriados religiosos, parece que esse é um dos que mais existe o respeito, que mais existe não sei, muitas vezes parece que até um medo, algumas pessoas têm medo que se fizer alguma coisa na Sexta-feira Santa, Deus vai castigar. Não, Deus não vai castigar, Deus está ali morrendo na cruz justamente para nos salvar do castigo e não para castigar. Ao mesmo tempo que, sim, se Deus está ali morrendo na cruz para nos salvar, o mínimo é que a gente respeite esse sofrimento, esse sacrifício dele por nós. E sim, respeitar esse dia, a questão de não comer carne, né? Existe também essa orientação, isso é uma orientação da igreja. Não comer carne hoje, por quê? Porque pensa-se no sacrifício de Jesus, no sangue de Jesus, lá diante da cruz. Daí se criou esse costume também, então vamos comer peixe. Daí se faz lá o banquete, faz uma festa do peixe para comemorar a morte de Jesus. No mínimo estranho, né? Não comer carne em função do sangue de Jesus que corre na cruz. Então, hoje não come a carne que tem sangue. Bom, então, uma alternativa foi comer peixe. Olha, o melhor de tudo é não comer nada. Claro que alguns não podem, né? Mas evitar, então, aquela festa do peixe. Não é preciso isso. Não estamos comemorando a morte de Jesus. Estamos lamentando, sofrendo com ele. Então, é um dia, principalmente a sexta, mas também o sábado, de rezar, de ficar em casa, de silenciar, de evitar muito barulho, evitar muita música. Silenciar mesmo, pensar mais em Deus, lembrar do sofrimento de Jesus, colocar o nosso sofrimento junto dele na cruz para ter força para passar pelo sofrimento. Essa é a ideia da sexta-feira, a ideia da Semana Santa, enfim.
Padre, para finalizar, nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, qual é a mensagem que a Páscoa pode nos trazer?
A melhor de todas, é a que mais precisamos. Eu tenho dito isso, escrito isso quando falo a respeito. Mais do que nunca nós precisamos da Páscoa. Porque nós estamos vivendo um tempo de insegurança, de dúvida. E isso é a melhor arma para tirar esperança, né? Porque quando a gente não sabe o que virá, a gente não espera mais nada, não sabe o que esperar. Perde-se a esperança. E a Páscoa foi a grande vitória da esperança. Porque Jesus estava lá no túmulo, tudo tinha terminado. Parecia que tudo tinha terminado. E então renasce a esperança com a vitória da vida. A luta contra a Covid é a luta pela vida. E Jesus vem ser o grande vencedor da morte, né? Aquele que vem nos libertar da morte. Então, mais do que nunca, nós precisamos da Páscoa. Seja esse ano assistindo, ouvindo, lendo, o que pudermos fazer para viver essa experiência bonita da Páscoa é fundamental. Precisamos mais do que nunca de esperança. E a festa da esperança é a Páscoa.
Agradecemos então a sua presença aqui no Café com Notícias e desejamos uma ótima Semana Santa para todos os cristãos.
Da mesma forma, aproveito só para finalizar. Feliz Páscoa para todos, então, né? Acho que muitos gostaríamos de nos ver e não poderemos. Então, através aqui da Marabá, também desejar a todos uma feliz e abençoada Páscoa.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.